Entrevista.
Bom, hoje aqui no Tarde Nacional, no quadro sobre direito, vamos entender o que é e em quais situações é possível requerer a emancipação. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica apta a praticar os atos da vida civil. Mas é possível a antecipação da capacidade plena em razão da autorização dos representantes legais do menor ou do juiz ou pela lei. Vamos conversar com o doutor Benedito Gonçalves Patrão, doutorando e mestre em direito pela UERJ, advogada, especialista em direito de família e professor da Unilassalle, para saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Boa tarde, doutor Benedito.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes.
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem.
Doutor Benedito, é para a gente começar a falar sobre isso, o que é essa emancipação?
Vamos lá. A palavra emancipação, obviamente, vem do verbo emancipar, que segundo o dicionário significa dar ou receber a emancipação, ou seja, tornar ou ficar independente, libertar. É, portanto, um meio previsto em lei para dar ao menor, aquela pessoa com menos de 18 anos, total liberdade para praticar atos e negócios jurídicos.
Uhum, certo. E isso dá a essa pessoa também emancipada responsabilidades, todas as responsabilidades também.
Certamente. Na esfera civil, todas as responsabilidades, uma vez ela sendo emancipada.
Certo. E essa emancipação, ela pode ser voluntária, judicial ou legal. O que é uma emancipação voluntária, doutor Benedito?
Bem, vamos lá. Antes de esclarecer que provavelmente venha a ser emancipação, segundo a nossa legislação, e por vídeo consequência os procedimentos a serem adotados para que a mesma ocorra, é necessário, obviamente, lembrar um pouco sobre o que vem a ser a maioridade civil. De acordo com o Código Civil, a pessoa física, a pessoa natural, ela atinge essa maioridade ao completar aos 18 anos, ou seja, a partir dessa idade, diz que a pessoa adquire a capacidade plena para praticar atos jurídicos pessoalmente sem a necessidade de assistência ou representação. Antes disso, ou seja, o mesmo não ocorre quando essa pessoa ela tem 16 e 18 anos incompletos, em que essa pessoa é menor e ela é chamada de uma pessoa incapaz relativamente, ou mesmo abaixo de 16 anos, em que esta pessoa ela é absolutamente incapaz. Em ambos os casos, esse menor precisa da assistência ou da representação dos seus representantes legais, que no caso vem a ser os seus pais, caso os pais estejam obviamente vivos ou não estejam destituídos do poder familiar, que nesse caso quem irá representar esse menor será um tutor ou um curador. Então, a emancipação nada mais é do que uma antecipação dessa capacidade civil plena, em que o menor, ele adquire capacidade para praticar esses atos da vida civil pessoalmente, sem a necessidade de ser assistido ou representado por terceiros. Bem, nós temos algumas formas de emancipação. A principal delas e a mais comum é a emancipação voluntária, né? Assim como também nós temos a emancipação judicial e a emancipação legal.
Uhum. A voluntária, ela acontece quando o menor deseja se emancipar? O menor pode ter essa opção?
Não, o menor na voluntária não. A emancipação voluntária mais comum é aquela que decorre da concessão dos pais, ou na falta de um deles, qualquer um deles poderá emancipar esse menor. Isso é um ato de vontade dos pais. O menor, ele não pode, em tese, ele não pode exigir judicialmente que os pais o emancipe de forma voluntária. Tanto que é emancipação voluntária, ou seja, depende da vontade dos pais e da concordância dos mesmos.
Então é um voluntário para os pais, não para os jovens.
É voluntário para os pais e não para os jovens.
Uhum.
É, obviamente que precisa da autorização e da vontade de ambos os pais. E se não houver a autorização por parte de um deles, ou seja, apenas a mãe quer, por exemplo, e o pai não deseja essa emancipação, haverá a necessidade de se propor uma ação judicial para que o juiz, de acordo com o caso concreto, ele possa suprir essa ausência de um dos pais. Eu falei aqui que, em tese, isto não depende da vontade do menor, mas em situações excepcionalíssimas, nós podemos verificar a possibilidade de emancipação desse menor sem a autorização dos pais, quando ocorre, por exemplo, na hipótese de casamento. Uhum. Então, vamos supor, aquele adolescente entre 16 e 18 anos que deseja se casar, os pais não autorizam o casamento, esse menor entra com uma ação judicial chamada ação de suprimento judicial de consentimento, e o juiz, verificando o caso concreto, ele autoriza esse casamento, e independente da vontade dos pais, e esse casamento ele é celebrado. Por via de consequência, o menor é emancipado, porque o casamento é uma forma de emancipação legal. Então essa seria uma possibilidade de se emancipar sem a autorização dos pais através do casamento.
O senhor falou
uma outra forma de emancipação é também quando o menor vive em união estável, né? Há já julgados nossos tribunais superiores no sentido de aquele menor que vive em união estável, ele pode requerer judicialmente a sua emancipação sem a concordância dos pais.
Uhum. Agora, o senhor falou em 16 anos, é só a partir dos 16 anos que o menor poderia solicitar ao juiz essa emancipação? Digamos que uma jovem ou um jovem de 14, 15 anos resolva, né? Ah, quero casar. Não é muito comum, né? Mas pode acontecer.
Entre 16 e 18 anos, esse menor, ele tem capacidade núbil, ou seja, ele pode se casar, mas precisa da autorização dos pais. Os pais não autorizando, ele pode suprir essa ausência de autorização através de uma ação própria que venha a ser o suprimento judicial de consentimento. Antes de 16 anos, né, e aí sem um piso de idade, pode ser 14, pode ser 13, pode ser 12, apesar de isso ser um pouco difícil de acontecer, de forma excepcional, esse menor ele vai poder se casar, mas para isso, mesmo havendo autorização dos pais, esse menor precisa de autorização judicial.
Uhum.
Então, vamos supor, aquele menor com 14 anos deseja se casar, os pais até concordam, sem problema nenhum, mas mesmo assim ele precisa entrar com uma ação judicial, e aí nós vamos falar em suprimento judicial de idade, para que o juiz autorize esse casamento. E o Código Civil, ele prevê, de forma expressa, a hipótese da gravidez, ou seja, aquela jovem grávida com 14, 15 anos,
uhum,
ela poderia propor uma ação judicial para que o juiz autorize o seu casamento. E ocorrendo o casamento, por via de consequência, essa menor, ela deixa de ser menor e passa a ser emancipada. Né?
Certo. Ainda bem que não acontece muito, né? Porque eu acho que com 14 anos é melhor que as pessoas, os jovens, não estejam, jovens, né? Não estejam grávidas, que acho que ainda não está na hora, né?
Mas, enfim. Certamente, mas infelizmente é bastante comum a gravidez na adolescência, apesar de todos os males que isto acarreta.
Uhum.
Da mesma forma, uma jovem de 14 anos, mesmo que ela não esteja grávida, de forma excepcionalíssima, o juiz mesmo assim poderá autorizar o casamento dela. Enfim, a previsão da gravidez no Código Civil não é uma previsão taxativa. O juiz, verificando de caso a caso, ele poderá autorizar, mesmo não havendo gravidez, ele poderá autorizar o casamento dessa pessoa, desse menor, com menos de 16 anos.
E qual é a grande diferença para essa emancipação judicial e legal, doutor Benedito?
Bem, a emancipação judicial, ela acontece naquelas hipóteses em que o juiz, ele irá autorizar, independentemente da vontade dos pais, irá autorizar essa emancipação. É o caso, por exemplo, dos menores em que seja órfão, seja os pais já faleceram, ou esses pais foram destituídos do poder familiar, e foi nomeado como representante legal desse menor um tutor. Nessa hipótese, o menor, desde que já tenha 16 anos, ele pode requerer judicialmente a sua emancipação pelo simples fato dos pais serem falecidos ou terem sido destituídos do poder familiar e pelo fato dele estar sob a égide do tutor. Após ouvir o tutor, obviamente, o juiz ele poderá determinar essa emancipação. E essa emancipação é emancipação judicial, tá? Assim como também é uma emancipação judicial, aquela autorização do casamento que eu falei anteriormente, do menor entre 16 e 18 anos ou mesmo com menos de 16 anos. Da mesma forma, haverá uma intervenção judicial que, no caso, vai determinar o casamento. Por via de consequência, terminando o casamento, determina-se também a emancipação. Já a emancipação legal é aquelas hipóteses em que a emancipação ela se dá de forma automática, quando ocorrem as situações previstas no Código Civil, né? Por exemplo, a primeira delas, conforme eu já falei, é o casamento. Uma vez aquele adolescente entre 16 e 18 que se case com a autorização dos pais, aí nesse caso não precisa de intervenção judicial, ele automaticamente ele se torna emancipado. Né? Inclusive, o que é bastante interessante é que ele não volta ao status de menor, de menor incapaz, na hipótese de divórcio, separação, morte ou anulação do casamento. Mesmo que ele posteriormente se divorcie, vamos supor que ele casou com 16 e se divorciou com 17, havendo a extinção do vínculo matrimonial, ele não volta ao status de menor, de incapaz, melhor dizendo, a não ser que nós estejamos diante de casamento nulo. Tem algumas exceções em relação a isso, mas não vem ao caso. A segunda forma de emancipação legal é pelo exercício de emprego público efetivo. Apesar que hoje em dia é muito complicado você verificar um menor de 18 anos em que é aprovado no emprego público efetivo, né? Uhum. É muito raro essa situação e ela existia no Código Civil de 16. Havia uma razão dela existir no Código Civil de 16, porque no Código Civil de 16 a maioridade só era alcançada aos 21. Uhum. Então havia situações em que seria possível uma pessoa entre 18 e 21 ser aprovada em concurso público, né? O Código Civil de 2002 reduziu essa idade para 18, mas não retirou esse dispositivo. Hoje em dia, esse dispositivo ele só tem significado em situações excepcionalíssimas, naqueles concursos para as escolas militares, em que aquele jovem de 16 anos que é aprovado, ele alcança a maioridade.
Doutor Benedito, uma dúvida. Essa semana você está falando um negócio de maioridade para assumir emprego público. Essa semana eu vi na internet, li num caso de um menino de 14 anos que passou no Enem e que foi autorizado pelo juiz a cursar a faculdade de medicina.
Essa é a terceira hipótese que eu iria dizer agora em relação à emancipação legal, que é a colação de grau em curso de ensino superior. Que é uma hipótese do superdotado, né? Inclusive, eu já li essa reportagem também. O jovem que passou para a medicina, salvo engano, com 14 anos, bem, se ele se formar com 17 anos, por exemplo, ele vai ser emancipado. Automaticamente, ele é emancipado em virtude dessa colação de grau. Uhum. Né? E a última hipótese de emancipação legal é quando esse menor entre 16 e 18 anos, ele possui estabelecimento civil comercial ou mesmo pela existência de relação de emprego, desde que ele tenha condições de prover a sua própria subsistência, ou seja, desde que ele, sendo acima de 16 anos completos, tenha economia própria. Da mesma forma, esse menor, ele é emancipado e nós estaríamos diante aqui da emancipação legal.
Por exemplo, um ator, né, que começa muito cedo sua carreira, um modelo, um jogador
certamente,
de futebol, um cantor.
É verdade que nessas situações ocorre normalmente a emancipação voluntária, né? Enfim, os pais desse ator, desse modelo, eles voluntariamente comparecem ao cartório e redigem uma escritura de emancipação, né? Na prática, nós vamos verificar que a emancipação voluntária, ela é muito mais comum do que essas outras hipóteses de emancipação. Mas, enfim, elas
legal.
São previstas.
Doutor Benedito Gonçalves Patrão, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, obrigada pela sua participação aqui no Tarde Nacional. Um bom fim de semana para o senhor e até a próxima.
Bom final de semana, um grande abraço para os ouvintes.
Obrigada, uma boa tarde para o senhor.